Senhoras e senhores deputados, com 4 minutos de atraso, vamos recomeçar a nossa reunião. Vamos voltar ao assunto do início da reunião, em que tivemos a audição com a senhora vereadora Paula Marques, da Câmara Municipal de Lisboa, e que se prende com o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, aprovado por unanimidade nesta comissão, para a audição urgente da senhora secretária de Estado da Habitação e do senhor presidente da Câmara de Lisboa, a propósito da concretização da venda de massiva de imóveis da Fidelidade em Lisboa a empresas sedes em offshore. Nós, como eu já referi, tivemos já 2 audições sobre esta matéria em abril deste ano, portanto é um assunto recorrente. Procurámos também, através de alterações ao decreto-lei, à lei do direito de preferência, procurámos também ter algum envolvimento na resolução desta situação, mas o que é facto é que a alienação destes imóveis em bloco, em conjunto, acabou por se começar a concretizar antes das alterações à lei estarem promulgadas e, portanto, há neste momento, uma situação com algum constrangimento para famílias que eram inquilinas da Fidelidade. E essa é a razão pela qual se justifica estas audições. Eu queria agradecer a vinda mais uma vez a esta Comissão à Assembleia da República da Sra. Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto tê-la connosco. Como sabe, é uma das matérias que nós acompanhamos na nossa Comissão e que nos traz grande preocupação. Está em debate na nossa Comissão um pacote legislativo em que a senhora Secretária de Estado terá responsabilidade também. Esperamos que ela se consiga resolver até ao final, ao começo do debate orçamental, tendo em conta a premência e a urgência destas matérias. A grelha que nós vamos utilizar é a grelha simplificada, portanto, que é uma apresentação inicial do grupo parlamentar requerente, 5 minutos, depois uma intervenção inicial da senhora secretária de Estado e depois faremos uma ronda por todos os grupos parlamentares, também de 5 minutos, e finalizaremos com uma resposta e comentários, ou o que entender, da senhora secretária de Estado, com um tempo idêntico, cerca de 20 minutos. Nesse sentido, dava já a palavra à senhora deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, muito obrigada pela sua presença aqui nesta comissão, mais uma vez, para voltarmos a tratar das questões relacionadas com os inquilinos da Fidelidade. Bem, a história não é nova, já todos e todas a conhecemos. O que é facto é que estamos a falar de 277 imóveis que já pertenceram à esfera pública, cerca de 2 mil frações, em que 70% se tratam de habitação. Já discutimos anteriormente aqui, no caso de Louros, dos três prédios de Santo António de Cavaleiros, e nas audições nesta comissão, apesar de percebermos que não voltavam à esfera pública estes edifícios, percebemos também que havia um esforço por parte da Secretária de Estado, da Senhora Secretária de Estado, para um diálogo com a administração que acreditava estar possível. Bem, entretanto, os moradores de Louros conseguiram que os prédios ficassem fora da venda do portfólio e as cartas de despejo fossem revertidas. No entanto, os restantes imóveis mantiveram-se à venda e as cartas de não renovação dos contratos continuaram a ser expedidas para o resto do país, principalmente para Lisboa. A venda em si efetivou-se agora no final de agosto e o decreto que garantia o direito de preferência, a iniciativa do Bloco de Esquerda a que a maioria parlamentar acedeu, garantiu que viria a garantir apenas mais tarde e decorrente de um veto do Sr. Presidente que a venda dos prédios da Fidelidade ocorresse a 29, 30 e 31 de agosto último, sem que o direito de preferência fosse possível de ser exercido pelos moradores e pelas moradoras. E é necessário voltar a dizer que, embora não fosse esta a vontade inicial de muitos dos moradores e das moradoras, a aquisição daquelas frações, a verdade é que não se viam com outra solução para garantir o seu direito à habitação e depois de terem recebido também, a maior parte deles, as cartas de não renovação dos contratos, de fazer a aquisição da fração de forma a garantirem que continuariam a viver nos locais onde viviam. Falamos, por exemplo, de três casos de prédios aqui em Lisboa que deram conta à fidelidade de querer adquirir o prédio, em conjunto todos os moradores desses prédios, e que, apesar de termos tido aqui na conversa em comissão, quer com a senhora secretária de Estado, quer com o presidente da administração, a garantia de um diálogo com os moradores e com as moradoras, o que é facto é que este diálogo não sucedeu e estas moradoras e estes moradores destes prédios em Lisboa, nomeadamente, não tiveram resposta nem por parte da fidelidade, nem a garantia do seu direito de preferência no caso de que queriam adquirir estes prédios. Bem, prosseguimos, tem havido cartas de despejo continuamente até ao momento da venda dos prédios da Fidelidade. Tenho conhecimento de uma carta enviada a 27 de agosto e as novas proprietárias são empresas unipessoais sediadas no Luxemburgo, são quatro, os prédios estão dispersos por essas quatro entidades. E há um grande problema que é, agora não existe uma entidade a quem se dirigir, por exemplo, na questão de manutenção do edifício. Ou seja, não se garante o diálogo nem a manutenção necessária às casas, que seria desejável em todo este processo. E os moradores sentem-se defraudados, quer pela Secretaria de Estado da Habitação, que garantiu que a administração passaria a ter uma outra postura de diálogo e até abertura à manutenção de algum edificado, isto tendo em conta as ferramentas do Governo para o arrendamento de longa duração, quer pela própria Câmara Municipal de Lisboa, e isto já tivemos a oportunidade de discutir com a senhora vereadora Paula Marques relativamente ao direito de preferência que tinham anunciado exercer. Bem, resumindo, o histórico desta venda começa pela emissão de cartas de despejo, que se mantém à exceção dos casos da Torre de Louros, a intenção de venda da maior parte dos edifícios e que se concretizou. E neste caso nós queríamos também questionar, e uma vez que a senhora secretária de Estado tinha dito que a Fidelidade mostrou total abertura para repensar toda a sua estratégia no plano habitacional para reforçar a função social e proteger melhor a situação dos inquilinos, as promessas que ficaram de diálogo e abertura e para rever as situações. E neste sentido queríamos questionar o que é que aconteceu depois disto. Gostaríamos de perceber os diálogos que se mantiveram posteriormente com a Fidelidade e também com os municípios em que estas vendas se iriam ocorrer e se vai ser garantida, por exemplo, a aquisição por parte dos atuais moradores e daqueles que tenham sido despejados eventualmente do direito de preferência quando os novos proprietários acabarem por vender, porque é isso que está no contrato de aquisição, é para revenda, ou seja, se estes moradores terão a garantia do direito de preferência relativamente àquelas frações. Se a senhora secretária de Estado terá alguma informação relativamente a isto, tendo em conta que esse diálogo parecia vir a acontecer e neste momento nem com os moradores se manteve e não sei se com a senhora secretária de Estado da Habitação.
Obrigado,
se manteve. Sei que também com a vereadora Paula Marques dificilmente se manteve.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou a palavra agora à Sra. Secretária de Estado. Ana Pinho, faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os senhores deputados e todas as senhoras deputadas. Obrigada por me convidarem a estar aqui presente. Este é um tema que tem tido a nossa atenção, tal como da Comissão, como bem sabem, e eu tentei fazer aqui uma pequena resenha para trazer esta Comissão exatamente no sentido de vos dar todos os dados do processo e penso que é um pouco o sentido destas audições de vos colocar também no pleno conhecimento de todos os factos que ocorreram no âmbito deste processo. Vou só voltar um bocadinho atrás, porque eu acho que houve alguma má interpretação de algumas das coisas que foram ditas na audição anterior. Tendo conhecimento da possibilidade de estarem a ocorrer situações de não renovação dos contratos de arrendamento por parte da seguradora Fidelidade, no contexto de venda de imóveis e estas situações radicadas aos edifícios de Santo António dos Cavaleiros em Loures, foi pedida pela Secretaria de Estado uma reunião com a seguradora para apurar a situação, reunião esta que ocorreu a 3 de abril do presente ano. No âmbito desta reunião, e tendo sido apresentada à Fidelidade o conjunto de medidas e instrumentos em prol do arrendamento que estavam a ser preparados pelo Governo, a Fidelidade deu-nos a seguinte informação. Não tinham qualquer intenção, nem estavam a proceder a qualquer processo massivo de não renovação dos contratos em arrendamento em Loures, tendo enviado somente 8 cartas no decurso da política de gestão normal do seu património imobiliário e informaram que nem sequer poderiam fazer esse despacho maciço porque havia várias situações diferentes, nomeadamente arrendamentos antigos e que não estariam sujeitos sequer a oposições à renovação. Viam com interesse as medidas e os instrumentos que estavam a ser desenvolvidos, que nós explicamos nessa reunião, em particular o programa de arrendamento acessível, e que iriam analisar estes instrumentos, em particular no que respeita a passarem a celebrar os contratos de arrendamento do seu património no âmbito deste programa e renegociar os 8 contratos em questão em Loures, também no âmbito deste programa, repensando a aplicação destes instrumentos à sua política de habitação própria do património da Fidelidade, e ficaram de nos dar resposta sobre esta situação no prazo de um mês. Confirmaram que tinham a intenção de vender parte da sua carteira, algo que fizeram também neste Parlamento na audição, que não o estavam a fazer por razões especulativas, mas por efeito da nova regulamentação europeia em matéria de solvência das seguradoras. Ou seja, segundo a Fidelidade, entrou em 2016 em vigor na União Europeia o novo regime de solvência, designado por Solvência II, neste contexto, as seguradoras ficaram sujeitas a um novo regime que determina que tenham de ter fundos próprios elegíveis suficientes para assegurar a cobertura dos requisitos, quer de capital de solvência, quer de capital mínimo, e neste âmbito algumas das alterações mais visíveis foi a contemplação dos investimentos como fonte de risco. O artigo 174 da regulamentação desta diretiva veio estipular que o requisito de capital para o risco imobiliário é igual à perda nos fundos próprios de base resultante de uma diminuição instantânea de 25% no valor dos bens imóveis. Ou seja, isto implica que as seguradoras passaram a ser bastante penalizadas pelo investimento que tenham em imobiliário, por causa da transposição desta diretiva, sendo que no caso da Fidelidade eles referiram que teriam de reduzir o peso da carteira imobiliária do seu investimento de cerca de 11, 12%, que é o que tinham atualmente, para 8 a 9%. Isto foi a informação que a Fidelidade nos deu e que, do meu ponto de vista, causa preocupação porque as seguradoras normalmente são em toda a Europa investidores que promovem bastante investimento de longo prazo, estável, no âmbito do arrendamento, e isto de facto poderá colocar algumas questões complicadas na questão da oferta de habitação para arrendamento. Foi ainda garantido na altura pela Fidelidade que o processo estava a ser desenvolvido com toda a observância de todos os preceitos legais que estavam em comunicação com a Câmara Municipal de Lisboa e que os contratos de arrendamento se mantinham inalterados com a transferência tal como a lei o estipula. No dia seguinte a esta reunião, reunimos com os moradores dos edifícios Santo António dos Cavaleiros, com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia. Comunicamos o mesmo que vos comunicamos na audição e que acabei de sintetizar nesta altura, e foi demonstrado alguma esperança e alguma satisfação com as perspectivas de se poder vir a ter um bom decurso neste processo. Foram estes factos que eu dei conhecimento ao Parlamento e, o que não é despreciante para esta situação, realizamos logo em seguida a audição com o Parlamento, a 18 de abril, uma reunião com moradores dos bairros das Colónias, em edifícios incluídos no conjunto que a Fidelidade pretendia vender,
que manifestaram preocupação com o facto de não haver igualdade de tratamento no acesso ao direito de preferência na aquisição entre arrendatários em propriedade vertical e horizontal. Em resposta às preocupações manifestadas pelos moradores, nós transmitimos durante a reunião que o direito de preferência dos arrendatários constitui claramente um reforço do direito à habitação constitucionalmente consagrado. Em todo o caso, beneficia claramente a franja que tem condições para lhe ceder. Dado que a venda dos prédios arrendados não faz caducar os contratos de arrendamento, nas propostas que estávamos a ultimar e que foram entregues nesta Assembleia em maio, a nossa principal preocupação e prioridade foi acautelar que, mesmo existindo uma transmissão da titularidade de imóveis, se asseguraria a manutenção dos arrendamentos, nomeadamente por via da redução das possibilidades de denúncia e dos incentivos ao arrendamento de longa duração e a custos acessíveis. Não obstante, na própria reunião manifestamos que considerávamos pertinente que o enquadramento legal do direito de preferência fosse equilibrado entre propriedade horizontal e vertical, pelo que iríamos analisar essa situação. No final de abril foi então aprovado pelo Governo o pacote de medidas nas quais se incluíam as medidas de incentivo ao arrendamento, designadamente o programa de arrendamento acessível e a redução da tributação para arrendamento de longa duração e a proposta de alterações legislativas que viria a corrigir, ou que nós propomos que venha a corrigir, um conjunto de desequilíbrios, nomeadamente que permita que não se possam usar transferências de imóveis para... nomeadamente por pretexto de obras, poder denunciar contratos de arrendamento. Estou em cima do tempo, não é?
Já passou um bocadinho.
Tem alguma tolerância ou não para chegar ao fim?
A senhora secretária terá 20 minutos no final para poder concluir.
Posso então saltar para a parte que eu acho que interessa
mais,
ainda?
Sim, mais 30 segundos.
Ou seja, nós neste momento aguardam aqui no Parlamento medidas com âmbito limitar que estes processos venham a radicar em situações de não renovação de contratos, paralelamente o incentivo a que haja oferta neste âmbito e acompanhamos muito de perto o que foi disputado logo em seguida no Parlamento, que foi o processo de revisão e de alteração do direito de preferência. No entanto, poucos dias antes da notícia da antecipação da discussão desse diploma e não tendo havido qualquer comunicação por parte da Fidelidade nos dois meses subsequentes à reunião que tivemos, saiu informações nos jornais sobre o processo de venda, ao que nós solicitamos uma nova reunião com a Fidelidade para perceber o que é que se estava a passar. Essa reunião ocorreu no dia 2 de julho e a seguradora informou que tinha analisado o programa de arrendamento acessível, que tinha chegado à conclusão que esse seria um programa adequado para aplicar aos edifícios de Santo António dos Cavaleiros, pelo que os tinha retirado do lote, sendo também considerava que a sua retirada do lote não era um óbice à redução que eles pretendiam e tinham de fazer na carteira com vista à dar resposta à diretiva comunitária. Reportaram ainda que iriam passar a utilizar, caso o programa fosse aprovado, o programa para a gestão do PRARC que mantinham em seu poder. Informaram ainda que o processo de venda dos restantes imóveis, que tinham de operar de qualquer forma pelas razões que já tinham comunicado, continuava a observar a legalidade, nomeadamente no que dizia respeito ao direito de preferência. Convém ainda referir que até à data não tinha chegado nenhuma informação ou relato de não renovações de contratos relativamente aos restantes imóveis à Secretaria de Estado. Somente as situações de preocupação relativas ao direito de preferência. Nos dias seguintes a esta reunião, soubemos então que o Parlamento tinha antecipado a discussão sobre o diploma de direito de preferência. Sempre que nos foi perguntada a opinião sobre o tema, manifestamos sempre uma posição favorável no sentido de garantir a igualdade de tratamento dos arrendatários residentes em habitações em propriedade horizontal e vertical, mas manifestamos também a par que devia haver um equilíbrio que advinha da necessidade de proceder a alterações de forma a que estas não tivessem como resultado menos investimento no arrendamento, contratos por períodos mais curtos e mais despejos prévios. Ou seja, preocupa-nos aqui a questão de se houver claramente grave prejuízo na venda, poder isto provocar que os contratos sejam ainda mais curtos e que haja mais despejos prévios a qualquer venda que seja efetuada. Sobre este processo, importa ainda referir que solicitamos recentemente à seguradora Fidelidade, relativamente aos prédios em processo de venda, indicação sobre localização, número de contratos de arrendamento existentes e duração dos mesmos, se houve comunicações no sentido de não renovação dos contratos, o número de contratos que cessaram no último ano e que se prevê cessarem no próximo ano. Esta informação não foi prestada, evocando a Fidelidade à obrigação de sigilo. Paralelamente, importa ainda referir que não nos foi feito chegar nenhuma informação ou relato de necessidades de realojamento ou de apoio habitacional ligadas a este processo, que pudessem originar a mobilização dos instrumentos já disponíveis para este efeito. Somente há dois dias nos chegou ao conhecimento uma comunicação dos moradores de Dafundo relativa a este processo, que levanta um conjunto de preocupações, nomeadamente em termos de legalidade do mesmo, que não tivemos a oportunidade de apurar, porque isto foi às 7 da tarde do dia 7 de outubro, ainda não conseguimos apurar a fundamentação e o que é que está de facto em causa. Para concluir, eu considero que mais do que um caso particular, que é o caso da Fidelidade, temos em causa aqui, e é uma responsabilidade partilhada entre o Governo e o próprio Parlamento, de garantir que o enquadramento legal e regulamentar é conducente à salvaguarda do direito à habitação, em particular tendo em conta as questões da manutenção. Preocupa-nos, acima de tudo, garantir a manutenção do arrendamento, mesmo em caso de transações, porque aí não está em causa o direito à habitação. E consideramos que, tendo em conta o que está aqui para ser aprovado, proposta do Governo, o que este Parlamento já aprovou em matéria de direito de preferência e de até a possibilidade dos municípios regularem o alojamento local, o que vem reduzir a possibilidade de transferência de imóveis de habitação para outros fins, que pode ser um dos objetivos por trás de algumas aquisições, que estamos muito perto de alcançar um enquadramento adequado. Em relação à questão que foi colocada, se a aquisição por parte, se a aquisição que venha a ser feita ao processo de venda futuro da Fidelidade irá ou não ter acesso ao direito de preferência por parte dos moradores, sabem tão bem como eu o processo da legislação de direito de preferência, sabem que mal ele esteja em vigor, eles terão acesso a isso mesmo. E por essa razão e pela necessidade que este Parlamento reconhece de celeridade nessas medidas, nós apelamos, porque também gostaríamos que as nossas propostas estivessem em vigor antes do verão, para que nada disto estivesse em cima da mesa, gostaríamos também de apelar nesse sentido, porque isto poderá permitir a manutenção, mesmo no caso da Fidelidade, dos contratos de arrendamento, ao limitar-se as denúncias que possam ocorrer, nomeadamente a pretexto de pequenas obras para mudança de uso dos próprios imóveis.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Certamente que depois, na sua intervenção final, fará desconto do tempo largamente cedido. Mas acho que foi do interesse da Comissão, Sr. Secretário de Estado, poder concluir a intervenção. Já agora informar, que eu acho que já tinha abordado isso, que a nossa Comissão, e em particular o Grupo de Trabalho da Habitação, começará as votações indiciárias de todo o pacote da habitação no próximo dia 11, já.
E, portanto,
dia 11. O nosso objetivo é conseguirmos fazer votações finais globais antes da suspensão, entre aspas, do Parlamento para o Orçamento de Estado. Vamos tentar. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início à única ronda sobre esta audição. Nesse sentido, a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar a senhora Secretária de Estado e quero pedir-lhe desculpas antecipadas, porque não estou a sentir-me bem, não estou em condições físicas plenas e, portanto, se eu não ficar para a sua intervenção que fará, queria pedir desculpas por isso, mas só se deve a este meu estado, e o PSD aqui ficará e eu terei a oportunidade depois de ver em diferido. Mas tinha-me comprometido a estar aqui e também estou com muito gosto, embora esteja a fazer algum esforço. Depois queria, relativamente a esta questão, nós já falámos disto variedíssimas vezes, a senhora Secretária de Estado já cá veio várias vezes sobre esta questão, hoje outra vez, até com uma intervenção em grande amplitude. E nós temos por princípio que estas questões de... Não nos parece que a fiscalização do Parlamento vá ao detalhe de... sobre uma especificidade e uma atuação concreta que engloba ainda para mais uma entidade privada. Não nos parece que vá tão longe os nossos poderes, que vão tão longe os nossos poderes de fiscalização. Eles devem situar-se, sim, nas políticas públicas que emanam do Governo e, no limite, nas entidades públicas que prosseguem essas políticas públicas. Mas impõe-se aqui, Sra. Secretária de Estado, sobre este assunto em concreto, nomeadamente da fidelidade, algumas clarificações. Os contratos de arrendamento que estão em vigor não cessam pela alienação dos imóveis. Portanto, isto é uma constatação jurídica, porque depois nota-se aqui algum discurso que tenta perpetuar a ideia que a venda dos imóveis põe em perigo o direito à habitação das pessoas. Não, os contratos de arrendamento mantêm-se para além da venda. E depois, também, os despejos só existem em rigor e tecnicamente, só existem despejos quando há incumprimento contratual. Portanto, caso contrário, pode haver não renovação dos contratos, não é despejo. Não é despejo. Eu percebo que o Bloco de Esquerda faça muita confusão, trata estas coisas todas por igual e faz muita questão, faz muita confusão sobre estes conceitos, mas não é despejo. O despejo implica um incumprimento contratual. Senhora Deputada, não sabe disto, mas deveria saber. Depois, gostaria de dizer-lhe, senhora Secretária de Estado, que ouvimos-a atentamente e, como lhe disse, sobre as questões de fidelidade, percebemos que houve a sua intermediação, também percebemos que não tem culpa, no fundo aquilo que quis dizer, sendo mais, em suma, que não tem culpa do que aconteceu, mas eu queria falar-lhe das coisas em que efetivamente tem e pode ter culpa. Hoje, por acaso, sai uma notícia que nos diz que os militares subalugam casas do Estado a turistas. E nós ficámos um bocadinho perplexos, em primeiro lugar, porque eu nunca vi sequer naqueles pacotes legislativos que a senhora Secretária de Estado nos trouxe aqui, eu nunca vi sequer desenvolvida esta questão do subarrendamento de casas do Estado. E depois, senhora Secretária de Estado, pelos vistos, e nós estamos a verificar isso, o Estado tem habitação suficiente e tem habitação suficiente que dá para subarrendar, dá para vender até, porque houve aqui um episódio recente de vendas em asta pública de casas que pertenciam ao Ministério da Saúde, dá para vender, dá para subarrendar, só não dá para fazer política social de habitação. E é com isto que o PSD está diametralmente contra. Para isso, para a política social de habitação, vamos convocar os privados. E nós não compreendemos, aliás, achamos que há aqui uma baralhação daquilo que têm sido as políticas de habitação e acho que o Governo tem dado sinais absolutamente contraditórios nestas matérias. Nós não percebemos como é que o Governo, por exemplo, isto é uma pergunta que eu já tinha para lhe fazer há algum tempo, como é que o Governo se propõe utilizar verbas da Segurança Social, do Fundo de Estabilização Financeira, para ser mais específica, da Segurança Social, para investir no Fundo de Reabilitação do Edificado, mas coloca à venda património, que ainda por cima, curiosamente, é da Segurança Social, em vez de o dar ao fundo para rentabilizar. Nós não compreendemos e, Sra. Secretária de Estado, nós achamos que há aqui sinais contraditórios que se está a dar ao mercado. E isto quase que nos faz dizer que, quer dizer, o Estado pode vender, a fidelidade é que não pode, aí há que deu rei, levantam-se os partidos de esquerda, também não percebemos algum silêncio e algum pacto que tem havido dos partidos de esquerda relativamente a estas vendas. Nós não temos nada contra, mas achamos que há aqui uma certa contradição subjacente às políticas de habitação. E eu perguntava-lhe como é que o Governo se permitiu, por exemplo, no caso destes prédios que foram vendidos agora recentemente em asta pública do Ministério da Saúde, como é que o Governo se permitiu vender ou levar à asta pública um prédio onde funcionava uma creche salvo a rara da ADEC. Como é que o Governo se permitiu? Porque se não fosse a intervenção, não for a intervenção da Câmara de Lisboa, que se ofereceu, portanto, mantendo ali o interesse público para comprar o prédio, não fora isso, o que é facto é que o Governo teve a intenção de levar à asta pública, sem acautelar o interesse público, aquele prédio para venda. E, portanto, naturalmente que nós compreendemos que se não fosse a CML, não estava assegurado o interesse público. E, Sra. Secretária de Estado, eu já não tenho muito mais tempo, mas aquilo que me preocupa verdadeiramente, muito mais do que a fidelidade, acho que a fidelidade é apenas aqui um ator, e aquilo que nos preocupa verdadeiramente é qual é a coerência destas políticas, Sra. Secretária de Estado. Não vemos coerência, antes pelo contrário, vemos sinais absolutamente contraditórios. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Sandra Pereira. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez a Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho. E começava da mesma maneira que comecei na audição anterior. Nós pensamos que esta audição, apesar de ter o mérito de nós conhecermos um pouco o historial que se passou, mas é uma audição um pouco fora do tempo relativamente aos objetivos que se pretendiam de início nas outras audições que já houve antes sobre o mesmo tema. Já foi efetuado um negócio, entretanto o Parlamento também já aprovou recentemente a nova redação sobre o direito de preferência e, portanto, estão criadas novas realidades. Também sabemos que a venda destes imóveis não finda com os contratos que estão em vigor, portanto, nesse sentido não há problema. Também neste princípio de conversa, eu aproveito também para, embora isso seja uma coisa que esteja implícita quando falamos do direito de preferência, mas é um assunto que nunca é falado, é que o direito de preferência implica que, de facto, o inquilino cubra, ou por capital próprio, ou por empréstimo, aquilo que o valor desse... Portanto, não resolve todos os casos esta situação de haver um direito de preferência sobre, enfim, sobre uma fração que esteja alugada. Na minha opinião, e sem desconsiderar as famílias que eventualmente poderão ser afetadas por situações semelhantes como esta, enfim, decorrentes do funcionamento do mercado de arrendamento livre, esta situação é uma situação relativamente pequena, é uma pequena parte, enfim, do que ainda é preciso fazer relativamente às políticas de habitação. Nós recebemos com bastante interesse e acreditamos que o conjunto de nova geração de políticas de habitação vai contribuir para a resolução deste fenómeno, que é um fenómeno que também acabou por acontecer porque se juntaram uma série de fatores que contribuíram para este aquecimento súbito do mercado da habitação, mas enfim, como também já não há grande coisa no meu ponto de vista a falar sobre a questão da fidelidade, aproveitava aqui a sua presença para neste sentido das políticas públicas de habitação, para além dos programas como a Porta de Entrada e o Primeiro Direito, e para além também dos diplomas que estão aqui em apreciação no Parlamento, quais serão os programas e as ações que o Governo, através da Secretaria de Estado da Habitação, irá ter proximamente para, de alguma forma, reequilibrar o mercado de habitação e tornar também acessível à maior parte dos cidadãos o tal direito à habitação. Era este. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, a ver se nos entendemos. É necessário realmente haver uma política estrutural e pública relativamente à habitação e isso não está em causa. Aliás, este Parlamento tem trabalhado nesse sentido e o Bloco de Esquerda tem até apresentado propostas que tiveram já a aprovação e existem outras que nós estamos a discutir que por nós já estariam também aprovadas e que neste momento ainda não estão, dando todo o problema habitacional que tem vindo a dar. E, aliás, a questão da moratória que nós apresentamos, que abrangia todas as pessoas em situação de despejo, quer seja por não renovação de contrato, quer seja por obras profundas, também não teve o alargamento que o Bloco de Esquerda propôs e que, sim, neste momento, enquanto estamos a estabilizar a legislação, seria essencial para garantir que nenhuma destas pessoas que estamos aqui a falar, quer seja as que estão em envolvidas pela proposta de lei do Governo, quer seja aquelas que estamos a falar relativamente à fidelidade, nenhuma destas seriam despejadas no decurso deste processo. Existe uma questão relativamente à fidelidade em concreto, que é também um problema habitacional mais específico, mas que também vai trazer muito problema, quer a nível destes edifícios, quer a nível de outros, como já aqui foi levantado, de seguradoras ou até de bancos que neste momento dão conta de querer exercer, de querer vender um portfólio vastíssimo de património, mas no caso da fidelidade existem várias questões. Primeiro, estes edifícios eram públicos, foram vendidos na altura do anterior governo e existe, mesmo que isso não tenha ficado por contrato e à responsabilidade do anterior governo, estabelecido uma proteção a estes moradores, parece-nos que devemos ter essa preocupação agora, já que ela não teve antes, não existiu antes. Os contratos que estão em vigor, muitos deles estão a receber a oposição à renovação do contrato. Ou seja, no momento em que está a ser feita a transação, também estão os moradores e as moradoras a receber cartas de despejo. Nós consideramos que são cartas de despejo porque estas pessoas não vão ter resposta por parte da fidelidade. E tanto não vão ter resposta como já não estão a ter, tendo elas pedido a comunicação, a resolução do seu caso com a própria fidelidade para perceber se poderiam renovar o contrato. E aí sim, depois perceber com os outros inquilinos se haveria a possibilidade de exercerem o direito de preferência. No entanto, esta questão é muito anterior a isso. É uma questão até problemática em que vários e várias moradores deram conta de querer exercer o direito de preferência até a prédios inteiros e a própria fidelidade não deu resposta a esta vontade. Alienavam para os moradores garantindo o direito de preferência. E depois existem questões até legais, e como a senhora secretária de Estado levantou relativamente à da Fundo e Oeiras, sobre pessoas que estão a ser contactadas e são moradores que se enquadram na moratória que nós aprovamos aqui em maio de 2018 e também nas questões em que existe propriedade horizontal e o direito de preferência não está a ser comunicado. Ora bem, isto poderiam ser até questões legais, digamos, não é? Mas parece-nos que a nível de política pública e a nível de acompanhamento, quer deste Parlamento que aprovou quer a moratória, quer agora o direito de preferência, mas também do Governo e das preocupações a nível da garantia de direito à habitação, que devemos ter respostas cabais por parte da fidelidade, ou agora, neste caso, dos novos proprietários, de que forma é que têm estado a prosseguir com as comunicações aos moradores, assim como também pela sua falta de resposta e diálogo que anteriormente tinham dado conta que queriam prosseguir, porque neste momento eu, e penso que os senhores deputados e senhoras deputadas que aqui estão, deveriam sentir-se logrados com aquilo, e a senhora secretária de Estado também, com aquilo que foi a própria participação da administração da fidelidade neste processo todo e também aquilo que não augura um bom futuro, que é o facto de haver exatamente pessoas que tinham a capacidade, é verdade, não é para toda a gente, porque infelizmente os rendimentos que temos continuam a ser o que são, mas havia gente que tinha demonstrava esse intuito e que lhes foi negado pela própria fidelidade sem qualquer outra justificatória. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra, o CDS não está, portanto dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Habitação. Queria começar por expressar naturalmente a nossa preocupação relativamente a este processo. Nós consideramos que faz sentido que se discuta e que, de facto, para nós não está fechado ainda este processo relativamente à fertilidade. Até porque, de futuro, nada nos diz que não teremos outros processos de natureza e de dimensão semelhante. E colocamos isto porquê? Todo o processo da venda destes prédios pela fertilidade tem contornos que poderíamos considerar, no mínimo, estranhos. Estranhos, naturalmente, há esta vontade por parte da empresa de vender um conjunto significativo de prédios com centenas, mais de um milhar de frações, com as implicações que isso tem, naturalmente, do ponto de vista dos seus moradores. Aquilo que foi, que é do conhecimento público, estamos a falar de um conjunto de empresas ou de uma empresa, várias empresas, depois de um grupo, que cada uma delas tem um capital social muito baixo face à dimensão da aquisição que se propõe em fazer, e eu creio que isto só por si também deve merecer preocupação e inquietação, e naturalmente os moradores têm-na, tiveram-na durante todo o processo e têm, quanto ao futuro, quais é que serão as intenções de quem adquiriu naturalmente estes edifícios, quais são as intenções que têm para o futuro. E a questão que gostaria de fazer à Senhora Secretária de Estado é, de facto, tendo em conta o conjunto, os contornos de todo o processo e de todo o negócio, um pouco perguntar: o Governo, no quadro dos instrumentos, dos mecanismos que dispõe, se não poderia ter suspendido todo este processo, numa lógica até de proteger os interesses dos moradores destes edifícios. Depois há um outro aspecto que também nos causa a perplexidade. Até a própria Senhora Secretária de Estado fez menção das várias diligências junto da empresa e houve compromissos, pelo menos do conhecimento que temos e que foram tornados públicos, de que a empresa se terá comprometido com o Governo a não desenvolver o processo de venda até todo o pacote legislativo que estava na Assembleia da República ser concluído, que a empresa não iria enviar cartas de oposição à renovação de contratos que enviou, temos conhecimento de para moradores em Lisboa e temos conhecimento também que enviou para moradores em particular do Dafundo, que também fizeram-nos chegar um conjunto de preocupações, que a empresa estaria disponível para vender os fogos ou as frações àqueles que se propusessem comprar exercendo o direito de preferência. Ou seja, há aqui vários aspectos e olhamos para tudo isto e nada disto foi cumprido, né? Houve aqui, no mínimo, má fé por parte da fertilidade ao se comprometer a assumir um conjunto de compromissos, mas depois, na prática, aquilo que nós vimos durante o período de verão é, de facto, que houve ali um processo à pressa na venda destes mesmos imóveis. Aliás, temos também conhecimento que houve moradores que interpuseram ações em tribunal, nomeadamente providência cautelar, e depois a própria fidelidade que disse que venderia os prédios entre setembro e dezembro e as escrituras foram feitas em agosto. Também perante isto, né, de facto, exigia por parte do Governo uma intervenção para impedir que este negócio se consumasse e, de facto, para garantir que estas pessoas não seriam despejadas. Porque, havendo já cartas de oposição à renovação de contratos, porque as há, alguns contratos terminam, ou seja, o direito dos moradores mantém-se, ok, mantém-se, mas o contrato, há contratos que terminam para o próximo ano. Nós temos aqui o exemplo de um que termina em janeiro de 2019, as casas foram vendidas, ou seja, este morador perdeu aqui completamente os seus direitos relativamente relativamente a esta matéria e a perspectiva que tem é, de facto, a porta da rua e não outra. Os moradores do Dafundo colocaram aqui um conjunto de outras preocupações que eu gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado para perceber também como é que está a ser fiscalizado ou como é que está a ser garantido o cumprimento da lei. Por exemplo, relativamente à dita moratória, que foi aprovada na Assembleia da República, que nós consideramos que devia de ser muito mais alargada que aquilo que foi. Mas estes moradores dizem que há moradores que são abrangidos por essa moratória, mas que estão a receber cartas de oposição da renovação de contrato. A minha questão é como é que o Governo está a garantir que a lei que foi aprovada está, de facto, a ser cumprida e que não há pessoas que são abrangidas pela lei e que estão, neste momento, também a ser confrontadas com situações de não renovação dos respectivos contratos. Estes moradores dizem ainda que, havendo prédios constituídos em propriedade horizontal, e não estou a falar da alteração à lei que a Assembleia da República estava a preparar na altura, porque a lei para a propriedade horizontal já previa o exercício do direito de preferência para esses moradores, mas estes moradores dizem que não receberam qualquer comunicação para o exercício desse mesmo direito de preferência. Por isso há aqui um conjunto de questões que surgem que, de facto, nós consideramos que exigiam uma análise bem mais aprofundada para calcular-se, de facto, que o seu direito deste conjunto de moradores foi efetivamente cumprido e foi efetivamente garantido até à luz da lei em vigor.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Vou terminar, queria só fazer uma referência, Sr. Presidente, relativamente ao direito de preferência e às alterações que estavam a ser e que foram agora concluídas em setembro na Assembleia da República. De facto, elas, como se veio a verificar e como tudo decorreu no período, eram de facto alterações muito importantes e que poderiam ter permitido efetivamente a salvaguarda de um conjunto a salvaguarda e a proteção do direito à habitação de um conjunto de moradores que agora ficou em causa com a venda deste conjunto de imóveis por parte da Fidelidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passar agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Habitação, faz favor.
Pronto, começando mais ou menos por ordem. Queria a questão ligada ao património do Estado e à coerência das políticas. Não temos aqui qualquer alteração, falta só o que sempre dissemos. Estamos a fazer o maior esforço dos últimos anos no sentido de promover mais oferta pública de habitação, nomeadamente com dois instrumentos. O primeiro, que já estão os dois em vigor, já estão os dois no terreno. Um deles, que é o primeiro direito, que neste momento estamos a divulgar junto dos municípios e que queremos que venha dar resposta exatamente às carências habitacionais mais graves, prevendo-se um investimento total até 2024, 1.700 milhões de euros. E queria falar do segundo instrumento, que é o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é aquele que está orientado para a mobilização do património público e do terceiro setor para o fim do arrendamento, não só para a habitação, mas também a custos acessíveis. Queria dizer que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado prevê-se que até ao final deste ano possam vir a ser aprovados já pela CMVM 11 subfundos, esperamos nós que sejam aprovados pela CMVM 11 subfundos, falamos de 50 imóveis, 218 fogos, 390 camas e queria aqui acrescentar que no global o que está já para análise na Fundistamo representam 34 subfundos para além de 2019 de 36 entidades com 216 imóveis, 813 fogos, 65 lojas e 1630 camas para alojamento estudantil. Ou seja, o Estado está de facto a fazer um esforço muito grande, o maior dos últimos anos nesta matéria, que não deixa de ser a nossa principal prioridade. Adicionalmente, dada a dimensão das carências habitacionais e dada a que circunstância de facto nós temos 98% do parque de arrendamento habitacional nas mãos de privados, nós consideramos que se justifica o incentivo e a mobilização
dos privados para poderem contribuir para aumentar de forma muito rápida a oferta em arrendamento, em particular a custos acessíveis e de longa duração. Passando à questão do fora de tempo, e ligando um bocadinho, fazendo a ponte entre o que foi referido pelo Sr. Deputado Vilhena e depois as intervenções tanto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda como da Sra. Deputada Paula Santos do PCP, a questão de estarmos fora de tempo. Eu considero que não estamos fora de tempo. Ou seja, eu considero que há uma parte desta audição, que é a parte que nós extrapolamos e aprendemos do caso concreto para o que é o enquadramento global e estrutural, que não é fora de tempo, que podemos ainda aproveitar. Exatamente. Ou seja, acho que há aqui uma parte, e ligando com a sua questão para o futuro, ou seja, o que é que eu penso que está em causa com o processo de transferência de imóveis que estejam em arrendamento e que, derivado até muitas vezes de alterações no contexto internacional, como é o caso, possam ser alvo de processos de venda, de transferência da titularidade. Eu acho que, do ponto de vista da política de habitação, o que é importante é nós termos um enquadramento que permita que esta transferência de titularidade seja feita sem pôr em causa o direito à habitação, que não é o direito à aquisição, é o direito às pessoas lá morarem. É o direito a terem acesso a uma habitação. Ora, se nós criarmos um conjunto de disposições que ajudem a incentivar que se mantenham em arrendamento, em particular em arrendamento a custos acessíveis e de longa duração, estes imóveis, e paralelamente conjugando isso com instrumentos como o que este Parlamento já aprovou de dar poder aos municípios para regular transferências de uso. Ou seja, por um lado, proteger quem está de situações adversas que possam ocorrer, por exemplo, usar a venda para pretexto ou através da venda, o pretexto final, a intenção, como falou a deputada Paula Santos, quais são as intenções. O que nós queremos, nós vivemos bem se as intenções forem manter os arrendamentos. Vivemos bem. Como eu disse há pouco, eu não tenho dados, nesse momento, que me permitam a referir isso. Eu não tenho dados. Não estou a pôr em causa. Estou a dizer a verdade. Não tenho dados. Pedi à fidelidade e não tenho dados. O que nós queremos é, e com as aprovações que estão agora em vigor, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos que não possa ser usado de pretexto como obras que eram de pequena dimensão, já davam abriam a porta para haver denúncias de contratos. Isso deixa de poder ocorrer, e eu acho que isso é uma questão que tem sido pouco abordada, mas que é fundamental das propostas que temos. Ou seja, neste momento a denúncia de contratos só poderá ocorrer em casos de necessidade para a habitação própria, neste momento, quer dizer, se for aprovada a proposta que está no Parlamento, para a habitação própria, ou para obras muito profundas que não originem nada semelhante ao locado. Ou seja, também não pode ser usado para venda, para transformar o que era arrendamento a venda para outros estratos socioeconómicos ou para colocação em arrendamento para outros estratos socioeconómicos, porque o arrendatário de origem tem preferência. Adicionalmente a isto, mesmo nos casos em que haja de lugar a denúncia, por não se originar situações, porque o projeto final não tem equiparação com a habitação, mesmo aí a proposta o que tem é que tem de ser dado realojamento na mesma freguesia, em condições semelhantes, por aí fora. Ou seja, deixe-me acabar, porque senão não me deixam acabar. Mas isso acontece em qualquer caso. Repare, isso é uma situação no mercado. Todos os contratos, isso acontece em qualquer situação. O que é que nós temos de fazer aqui? Primeiro, não arranjar maneira de evitar que estas vendas não sejam por pessoas interessadas em manter o arrendamento, porque inviabilizamos as outras portas. E uma das portas é essa, e outra da porta qual é? A regulação da transferência que pode ser feita neste momento por municípios em concorrência com outras atividades, e uma terceira porta muito importante, que é exatamente a questão de nós criarmos as condições que sejam atrativas para os senhorios manterem os imóveis em arrendamento, em particular a custos acessíveis e de longa duração. A Fidelidade aí disse que no que ficasse com eles estariam dispostos a isso porque acharam que o programa era atrativo para esse fim. E isso é algo que nós ainda podemos fazer e que vai e que tem uma resposta estrutural para o caso da Fidelidade e para os restantes. Adicionalmente, a questão que foi colocada se em processos de venda futura os arrendatários naturais tiverem acesso ao direito de preferência, isto, esse Parlamento sabe tão bem como eu qual é a situação. Está está em tramitação a lei que foi aqui aprovada, estando aprovada, a questão aí também se resolve. Depois, nós também estamos a trabalhar num outro domínio e as propostas, e aí tenho de saudar o grupo parlamentar do Partido Socialista, nas propostas de alteração que fez à própria PPL do Governo, vem também colmatar duas situações que foram referidas aqui, não só melhorar a situação em que a Câmara possa substituir-se ao senhorio para a realização das obras em prédios arrendados, como melhorar os instrumentos que os arrendatários têm ao seu dispor para poder fazer as obras e imediatamente poderem ser ressarcidos com as rendas. E isto também minimiza muito qualquer problema que possa vir a haver com a conservação dos imóveis, também nos restantes casos. Depois, quando dizem da questão que estes edifícios eram públicos, ao dizermos que eram públicos, temos isto no passado, ou seja, eles neste momento não são. E o Estado está limitado, se devia ter sido acautelado, devia, não foi. Neste momento nós estamos limitados a que estamos a tratar de um negócio entre privados. E aí temos claramente limitações, reparem que o Estado nem sequer tem direito de preferência. Depois, a questão do Dafundo, eu própria referi, acabaram de nos chegar, iremos apurar, isto chegou-nos, ainda não fez 48 horas, tivemos conhecimento delas ontem de manhã, porque nos chegou às 7 da tarde anteontem. Eu própria, na minha intervenção inicial, referi que iremos tentar perceber se há, de facto, questões legais em causa, mas explicar aqui que quem é garante, neste e em todos os outros casos, da aplicação da lei são os tribunais, não é o Governo. Ou seja, nós iremos perceber o que é que se passa, mas depois não é o Governo que vai fiscalizar caso a caso, não é a competência do Governo nesta matéria, temos a Justiça para o desenvolver. Depois, eu posso dar resposta aqui a algumas das questões que referiu, que nos foram ditas pela própria Fidelidade, em tudo o que referiu, que não foi a nós que a Fidelidade disse. Posso responder porque não sei, terão de questionar a própria Fidelidade. Ou seja, quando refere que a questão do envio de cartas, eu não tenho conhecimento sobre essa matéria, eu própria questionei a Fidelidade não posso ir além disto, ou seja, não me foi chegado conhecimento direto, eu própria questionei, a resposta que eu obtive foi por causa de sigilo que não me eram dados os dados. Não posso ir além disto. A questão da Fidelidade estar disponível para vender a quem quisesse exercer o direito de preferência também não foi reportado a mim, também terão de questionar a própria Fidelidade, porque a mim não me foi reportado. O que me foi reportado é que iriam analisar a nossa situação e responder no prazo de um mês. Não responderam no prazo de um mês, chamamos passado dois, disseram que a situação de Louros estava salvaguardada, que o que disseram decidiram manter em carteira que iriam aplicar os novos instrumentos, mas que o resto avançaria para a venda nas condições legais na altura aplicáveis. Penso que está a ser feito, e com toda a sinceridade, penso que está a ser feito um trabalho muito bom nesta matéria, do ponto de vista do Governo, mas também do Parlamento. Penso que este Parlamento percebe, mais do que nunca, se calhar, ou foi recordado mais do que nunca nesta altura, da utilidade e da urgência de se tomar estas iniciativas. Folgo em saber que estão a fazer tudo para que elas sejam aprovadas antes de se partir para a discussão do Orçamento de Estado. Queria só dizer que nunca nos podemos esquecer que o direito à habitação é muito mais amplo que o direito de preferência, porque o direito de preferência, de facto, só alguns o podem exercer, que também é mais amplo que a proteção de quem já está no mercado de arrendamento, Ou seja, temos de dar resposta ao número cada vez crescente de pessoas que querem entrar no mercado de arrendamento e, por isso, temos de equilibrar muito bem o que é reequilibrar a regulamentação do setor com a proteção dos mais vulneráveis, mas com incentivos para que, para além do que o Estado está a fazer ao nível da oferta pública, haja condições para conseguirmos atrair também o mercado privado para custos acessíveis e de longa duração. Porque só assim conseguiremos cobrir todos os amplos, todos os espectros de uma problemática deste tipo, que é mais ampla que a fidelidade.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. De facto, esta matéria do direito à habitação é muito mais ampla e, apesar de nós aqui termos de estar a tratar em específico da questão do direito de preferência, que é importante. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, mais uma vez, pelos seus esclarecimentos. Não havendo mais nenhuma questão a tratar, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.